Zip. Rádio. Já a seguir. Paulo Pisco, com o que fica do tempo que passa.
O debate do Estado da Nação, que assinala o fim de cada sessão legislativa, é um momento muito importante da atividade política e parlamentar, só comparável em termos de relevância à discussão e aprovação anual do Orçamento de Estado. No debate do Estado da Nação não há aprovação de medidas ou de políticas, mas faz um balanço do ano que passou, das medidas que foram implementadas e do que se perspectiva para o futuro. Em contrapartida, os grupos parlamentares das oposições fazem o contraditório, embora, infelizmente, nem sempre com honestidade intelectual e política que o exercício salutar da democracia exigiria. Só que este ano e o anterior foram marcados pela pandemia e pela perturbação e ansiedade nas famílias e nas empresas, pelo drama dos infectados e das mortes com Covid-19 e pela necessidade de desviar quase todos os recursos para combater os seus efeitos. Pelo gigantesco esforço de alguns profissionais, acima de tudo na saúde, foi um ano e meio de avanços e recuos na vida económica, com o turismo e a restauração a serem brutalmente atingidos devido aos diversos tipos de confinamento e às limitações à mobilidade que causaram perdas enormes. Mas mesmo assim, apesar das dificuldades e do encerramento de muitas empresas, o país chega ao final de junho apenas com 7,1% de desemprego. E isto é pouco mais do que havia antes da pandemia, mas está infinitamente abaixo dos 18% da anterior crise económica e financeira no final de 2013, quando governava o PSD-CDS de Passos Coelho e Paulo Portas. Por isso, diga-se o que se disser, este é um excelente indicador da boa gestão que o governo tem feito da pandemia, num contexto de tanta incerteza e dificuldades decorrentes do desconhecimento que ainda hoje existe sobre vários aspectos do vírus, das variantes e das vacinas. Houve alguns momentos mais inquietantes, como aconteceu a seguir ao Natal. Mas, se compararmos com a maioria dos países europeus, a verdade é que Portugal conseguiu evitar situações bem mais dramáticas ao nível daquilo que aconteceu, por exemplo, no Reino Unido, em Espanha, Itália, Estados Unidos ou Brasil, para referir apenas alguns países. É importante sublinhar que esta crise, ao contrário da anterior, que até foi menos grave, foi gerida sem recurso a medidas de austeridade e acordos salariais ou das pensões. Bem pelo contrário, o salário mínimo subiu, as pensões também, e muitos setores profissionais foram beneficiados com apoios extraordinários, como na saúde e nas forças de segurança. Foram canalizados milhares de milhões de euros para todos os setores para assegurar, tanto quanto possível, o emprego e as empresas. E houve também um grande reforço em recursos humanos na administração pública, merecendo destaque os perto de 30 mil profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos, que entraram nos últimos anos para o sistema, potenciando assim a capacidade de resposta do SNS, sempre tão vilipendiado e maltratado pelos portugueses, mas que foi o pilar central para que milhares de vidas fossem salvas. Além disso, esta boa gestão manteve-se com o processo de vacinação reconhecidamente eficaz e bem organizado, fundamental para o alívio dos hospitais e para o relançamento da economia. Mas a missão ainda não terminou. Continuará a haver muitas coisas para fazer, muito particularmente para recuperar o país e deixá-lo melhor preparado para o futuro. Seja como for, é absolutamente fundamental haver capacidade de decisão e de orientação política, de liderança, sobretudo em tempos tão exigentes como os que vivemos. E elogiar também a extraordinária capacidade de resiliência que os portugueses têm demonstrado, apesar das falhas que quase seria impossível não haver num contexto como este. Mas é de elementar justiça reconhecer que o governo tem estado à altura de tão espinhosa missão, agindo e transmitindo confiança aos portugueses naquela que é a crise sanitária mais dramática dos últimos 100 anos.